Retornando a esta nova segunda parte do programa Semente da Boa Nova, hoje analisando, estudando a questão da caridade, a questão da esmola, essa questão que tanto nos intriga, às vezes com dúvidas de como nós devemos proceder. E a doutrina espírita está aqui, através do Semente da Boa Nova, nos ajudando a compreender como proceder. No dia de hoje, o programa Semente da Boa Nova está homenageando, de uma forma especial, os ouvintes das cidades de Nova Ponte, Santa Juliana e Perdizes, em Minas Gerais. Antes do nosso intervalo, havíamos deixado aqui uma pergunta para a nossa Cidinha a respeito de alguma forma, como é que nós, alguns exemplos, alguma coisa que ela possa nos dizer para que a gente possa entender melhor o que, que é a prática da chamada caridade moral. Cidinha.
Bom, a caridade moral, o que eu entendo, é aquela que a gente dá do que a gente tem dentro da gente, né? É aquilo que a gente pode, com facilidade, passar para os nossos irmãos, né, de convivência, com amor. Então, é aquela paciência que a gente tem dentro do nosso lar, com o nosso marido, com os nossos filhos, aquela paradinha que a gente tem que dar para pensar antes de falar, de dar um revide, uma resposta para uma pessoa. Eu acho que isso é caridade, a gente aguentar certas coisas que a gente normalmente não aguentaria. Então é a tolerância, a paciência, é a gentileza no nosso dia a dia. Principalmente, eu acho que dentro e fora do nosso lar.
José Roberto, quando nós falamos em prática da caridade, nós tendemos a imaginar que a caridade está presente quando nós resolvemos alguma necessidade, quando nós resolvemos ou procuramos resolver, ou desejamos resolver algum problema presente, na vida presente, na vida material, na vida do mundo que as pessoas se encontram, né? E existe alguma forma, poderíamos dizer que caridade seria também caridade quando nós endereçamos também os nossos esforços, os nossos pensamentos para a questão espiritual do ser, né? Por exemplo, imagine uma pessoa que esteja aflita, né? E ela precisa ser de alguma forma consolada, né? Isso atua no plano espiritual do ser, né? Como é que funciona isso? Ou seja, você acha que a caridade só se limita, ou o espiritismo entende que a caridade só se limita às necessidades do mundo, ou ela também transcende esses limites da necessidade material, vamos assim dizer?
Essa é aquela visão, assim, até um pouco estreita, né, que passou a viver, o espírita passou a viver disso, e muitas outras religiões também, que é a história da cesta básica, né? As pessoas acreditam que a grande caridade é fazer uma cesta básica e entregar para alguém, quando a gente esquece que nós somos, em essência, espíritos, né? E que o espírito move e anima esse corpo material, que, como Jesus sempre dizia, que se a gente tivesse tranquilidade, tudo nos seria dado, tudo nos seria oferecido, porque as aves não trabalhavam, não trabalham nem fiam, mas, no entanto, recebem sempre aquilo que lhe é necessário. Quando a gente tem essa visão somente material, a gente limita também as nossas possibilidades. Se o espírito é eterno e é infinito em suas possibilidades, nada melhor para cada um de nós que a gente pudesse se dirigir ao nosso irmão como espíritos eternos e também com grandes necessidades, já que a gente poderia ver que, principalmente nas grandes cidades, e hoje já se estende também pelas pequenas cidades, há uma grande carência em cada ser, né? E a gente percebe no interior já grande número de pessoas em depressão. E a gente vê que hoje a depressão é uma coisa, é uma situação, é um problema social já, que deveria estar interessando aos espíritas principalmente, que se preocupam com a essência do ser, né? Com o espírito. Isso que o Marinho estava dizendo, dessa questão espiritual que transcende essa vidinha, né, que a gente acaba vivendo. Quando a gente olha para o nosso irmão e não vê lá somente aquele ser encarnado, aquela vestimenta de carne, a gente tem a grande alegria de começar a compreender que a gente não pode julgar. Eu vejo aí uma grande caridade quando a gente não julga o nosso irmão. Quando a gente procura ajudar ao nosso irmão pelo que ele é na sua essência, não pelo que ele aparenta. E aí, quando eu começo a promover o seu crescimento espiritual, o seu crescimento moral, aí sim eu estou promovendo a verdadeira caridade, que está ligada diretamente à lei do progresso, que é uma das leis maravilhosas de Deus, né? Que quando eu quero, como disse o Valdemar, fazer para o outro que eu gostaria que me fizesse, se eu estou encarnado para evoluir, para crescer, nada melhor que eu também empreste ao outro essa possibilidade de crescimento. Quando a gente vê hoje, que é muito comum, desculpe, eu volto a falar da questão da depressão, existem coisas extremamente tristes, né? Que é a questão das pessoas entrarem em depressão e não terem um ombro amigo, porque a maioria das pessoas acham que aquilo é uma condição. Ela quer ficar triste, ela fica. Ela quer ficar nessa situação, ela fica. E aí que entra, então, a verdadeira caridade, né? Aquela que você deixa as coisas todas de lado. Não, agora, infelizmente, eu não posso te atender, eu não posso fazer determinada coisa. Eu tenho o meu dever com meu irmão, que necessita da minha ajuda. E aí fica difícil para algumas pessoas entenderem quando você deixa, inclusive, o convívio da família, quando você deixa uma hora que poderia ser de lazer para dedicar a essa situação. E não só essa questão. Veja quanta alegria você leva quando existe um nosso irmão numa situação de uma doença muito grave, impossibilitado até de buscar uma companhia, e você chegando, ele se ilumina e muda, né, todo o seu ser, porque ele não precisava de gente que lhe desse nada na boca de comer ou que lhe desse o banho. Muitas vezes ele precisa realmente de um rosto que lhe leve um sorriso, como disse o Valdemar aqui. Alguém que lhe leve uma nova situação de esperança, que mesmo do lado de lá, que mesmo passando para o lado de lá, ele vai levar no seu ser, no seu íntimo, a alegria de ter conhecido um sorriso amigo. Eu vejo desse jeito.
Muito bom. Turíbio, nós temos no Evangelho a referência da carta que Paulo apóstolo escreveu aos Coríntios, mais especificamente a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Ali ele fala sobre a caridade. E há um trecho especificamente que ele diz assim: que ainda que ele tivesse distribuído todos os seus bens para os pobres, mas não tivesse caridade, nada seria. Como é que pode alguém estar distribuindo todos os bens aos pobres e não ter caridade? O que Paulo quis dizer com isso?
É, a profundidade dessas palavras de Paulo realmente tocam o íntimo da pessoa, tocam o íntimo do coração. A Cidinha, agora há pouco, colocou para a gente aqui a questão de se doar do íntimo, do coração. E é bem isso que Paulo nos deixa claro nessa epístola, né? Quando ele diz assim, que ele poderia distribuir todos os bens, falar todas as línguas, etc. Mesmo assim, não teria feito a caridade. Isso por quê? Porque, na verdade, a profundidade da essência do ato de amor, do ato de caridade, não está na forma, né? Não está naquilo que contém em si o ato, ou seja, não está em dar os bens, etc., mas sim na maneira como se distribui, no ato de distribuir, ao amor que está impregnado nesse ato. E você pode observar, Mário, que em todas as religiões existem atos de caridade. Aliás, existem três virtudes: a fé, a esperança e a caridade, que estão presentes em todas as religiões, em todos os conceitos religiosos. E Paulo, nessa passagem, ele mostra claramente, nessa epístola, ele mostra claramente que a caridade é superior a todas as outras. Porque ele diz assim: quando você pega tudo que você tem e dá para os outros, quando você fala todas as línguas, ou seja, você se equipara a todos os homens encarnados no planeta, e se você não fizer isso do coração, de nada adiantou. De nada significou o teu ato. Então, o ato de caridade expressado por Paulo nessa epístola é muito mais profundo. Significa o quê? O homem se descobrir, o homem se encontrar com a divindade no momento em que ele pratica a ajuda, em que ele estende a mão. É isso que Paulo tentou relatar, não é isso, Valdemar?
Mostrando o desprendimento.
Se desprendendo, mostrando que ele não está apegado a coisas pequenas, a coisas materiais.
Interessante que, certa feita, conversando com o nosso querido amigo, né, hoje já no plano espiritual, João Nunes Maia, famoso médium lá da cidade de Belo Horizonte, ele comentava que, no entender dele, deveria até haver algum problema de tradução no Evangelho. Né? Porque ele dizia o seguinte, que se nós substituíssemos nessa epístola aqui a palavra caridade pela palavra amor, daria mais sentido, né? Então veja como é que ficaria, por exemplo, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada seria, né? Ainda que eu desse ou tivesse distribuído todos os meus bens aos pobres e não tivesse amor, nada seria, né? Ou seja, se a gente começa a perceber que o sentido da caridade, né, ela vai profundamente na questão da doação e do amor, né? E Hélio, e quanto aos ensinamentos de Jesus, mais especificamente, como é que o Espiritismo ensina, como esse menino explica a forma que Jesus entendia a caridade?
Mário e companheiros aqui da mesa, Jesus entendia a caridade justamente como a somatória de todas as virtudes, e a somatória de todas as virtudes é o amor, né? Como imaginava o nosso companheiro João Nunes Maia. Porque o amor, realmente, ele acaba sendo a verdadeira caridade. Nós vamos chegar lá. O que me preocupa muito, até quando se fala em caridade, e existe sempre uma preocupação por parte de quem fala de falar que tem que ser espontânea, que a pessoa não pode ser interessada. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas temos que lembrar o seguinte, que no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que até tentei localizar, agora não encontrei aqui, o Kardec faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta para o Espírito da Verdade sobre isso. Tem pessoas que têm facilidade fazer caridade, faz isso com uma facilidade incrível, ele naturalmente bom, ele não custa nada para ele. A pessoa, ele entra no ônibus, ele está sentado, ele se levanta rapidamente quando entra uma pessoa que precisa mais do que ele do banco, né? Ele, se ele está na rua, ele se antecipa às necessidades dos outros com muita facilidade, ele nem percebe que está fazendo isso. E existem outras pessoas que têm dificuldade, que fazem isso com uma certa resistência, ele espera um pouquinho, ele não levanta logo no ônibus. Ele espera ver se alguém levanta. Se ninguém levanta, aí ele levanta. Ele fica esperando que alguém levante antes dele. Então, isso tudo, quando tem que dar uma esmola, ele só dá depois que a pessoa pediu mesmo, aí ele dá, né, quando ele fez. Ele tem uma certa dificuldade para fazer isso. E ele pergunta, por isso da verdade, ele pergunta se tem a mesma razão. Né? Está na pergunta 894, né? Aqui o Turíbio localizou aqui. Se tem a mesma importância, as duas esmolas, né? Os dois astros de caridade têm a mesma importância. Ele responde que sim. Tem a mesma importância, porque um já não se esforça mais, porque ele já fez isso em épocas passadas, e hoje ele venceu, e isso para ele é natural. E o outro ainda está começando a fazer. Então é importante que nós deixemos aqui para os nossos ouvintes, né, para os nossos amigos, que não importa como você está fazendo a caridade, não se preocupe não, se você ainda não faz espontaneamente, continue fazendo, porque é uma questão de hábito. Com o tempo, cada vez que você vai fazendo, mesmo que você faz meio forçado, meio até, vamos chamar assim, meio contrariado, mas você vai percebendo que a cada vez que você faz, a coisa muda um pouquinho, você percebe que te dá realmente muito prazer, te dá muita satisfação, o retorno é muito interessante e você vai fazendo cada vez melhor. Eu tenho uma amiga minha, que eu gosto sempre de contar esse caso, que ela, primeira vez que pediram para ela vestir uma criança no final de ano, que é muito comum pedir para alguém vestir a criança, dar um presente de um orfanato, ela fez questão de no dia ir lá ver a criança que recebeu. Ela ficou lá olhando e ela fez questão de ir lá para a criança e falar: sabe quem que te deu essa roupa para você? Quem que deu? Fui eu, né? Para ver, ela fez questão de fazer isso. Ela queria ver a reação da criança. Ela queria que a criança dissesse. Ela queria ver o agradecimento. No segundo ano, ela já vestiu. Ela já conseguiu, sem que ninguém. Eu nunca falei nada. Ela me contou isso. Eu não a critiquei por isso. Falei: ótimo, você fez. Mas você fez, tá ótimo. No segundo ano ela já se conteve sozinha, ela ficou só em olhar quem era a criança que ela vestiu e não falou nada, ficou de longe observando e sem olhar, e já depois, e hoje eu sei que ela faz isso regularmente, ela nem sabe mais para quem ela faz e onde é que está a pessoa. Então a pessoa tem que fazer a caridade, isso é fundamental, tem que fazer a caridade. E quanto à pergunta, né? Fala, Valdir, depois vou.
Não, continua, seu.
E quanto à pergunta, propriamente, como é que Jesus entendia a caridade? Jesus entendia a caridade realmente como um ato de amor. Né? Qualquer ato que você, tudo aquilo que você faz realmente que contraria o egoísmo e o orgulho, você já está fazendo só uma caridade. Você tem que lutar contra o egoísmo e o orgulho, que essas são as grandes chagas da humanidade. E segundo Jesus, ele nos fala, inclusive, no Livro dos Espíritos também nos fala alguma coisa a respeito, no Evangelho também fala, né? Ele fala que nós temos que ser indulgentes para com as criaturas. A indulgência é a maior caridade, porque realmente é muito fácil, é até muito simples até a gente doar alguma coisa material. É assim, agora você tolerar realmente uma imperfeição de um companheiro, como nos disse a Cidinha aqui, numa hora que nós temos vontade de responder, você realmente segurar, né? Segurar e não responder, né? e não considerar às vezes aquela ofensa que ele está fazendo, ou a você, ou a algum familiar seu, e você realmente tolerar essa pessoa, compreendê-la, a princípio tolerando, depois compreendê-la, sabendo dessa imperfeição, aí está a maior caridade de todas, porque essa é muito difícil de ser feita. Essa é que Jesus espera que nós façamos. Que nós tenhamos realmente um relacionamento com as pessoas a nível de tolerância, de entendimento, né? De aceitação das pessoas como elas são. Porque a partir da aceitação, você pode continuar a fazer todas as caridades. Se você não aceitar, você sequer consegue fazer a próxima.
Eu passei ainda há pouco para a Cidinha, escrito num papel, uma mensagem que diz assim: a verdadeira caridade não é doar tudo o que sobra, é doar o que se tem. E usando isso para o comentário do Hélio, naquele momento em que a caridade nós estamos praticando assim sob uma forma, não vou dizer de pressão, mas ainda não entendendo bem a caridade, nós estamos a caminho da verdadeira caridade quando isso se tornar um caminho natural de nossas vidas. Aí a caridade ela vai ser muito mais forte para o indivíduo que a pratica, né?
Mas pode praticar doando o que te sobra, viu, irmão? Vá doando, porque é aí que você vai aprender. Sem isso, você não chega no outro lado, não.
Nessas considerações aí do Hélio e do Valdir, a gente compreende, é lógico, né? Que você não poderia dizer, não, só tem valor aquilo que parte do teu sacrifício, então só valeria a pena aquilo que você está se sacrificando. É lógico que não. Porque principalmente aquele que recebe, não interessa para ele estar sendo o teu sacrifício ou não, interessa é que ele está satisfazendo as suas necessidades, ou físicas, né, materiais, através do dinheiro, ou até da tua boa vontade, da tua paciência nas questões da caridade moral. Mas uma das coisas que me preocupa mais no meu trabalho, que é constante na vida do espírita, que é da reforma moral, né, da reforma íntima, eu sempre fico, que é uma coisa que a gente deveria também estar preocupado e que isso tem me acompanhado, que é essa questão da espera, como estava dizendo ali, da pessoa vir à nossa presença para pedir, né, para se humilhar, que na verdade passa a ser sempre um tipo variado de esmola. E eu vejo assim que a grande preocupação da casa espírita, ou de todas as religiões que hoje buscam a caridade também,
seria a busca do necessitado. Você atravessa a rua e vai buscar aquele que precisa. Antes que ele se humilhe te pedindo, oferece. E aí seria essa a questão que o Hélio estava dizendo. Tá bom, enquanto eu não consigo isso, eu pelo menos vou atender aqueles que me procurem, né? Eu atendendo aqueles que me procurem, eu vou estar fazendo a minha parte. Mas a evolução natural dessa situação é a hora em que eu consegui sentir a necessidade na vida do meu irmão. Na questão moral ainda, quando se diz assim, que é importante que eu tenha tolerância, que eu tenha paciência, é importante, como Jesus nos disse, que a gente também tenha paciência e tolerância com os nossos inimigos, né? Ou com aqueles que não dividem o nosso círculo, a nossa simpatia, de uma maneira mais privada. Então é só pensar, quando você entra numa condução, num ônibus, né? no metrô, ou na convivência nos lugares públicos, quando alguém te ataca ou te pisa no pé, aí você começa a perceber como é que você está usando a tua caridade, né? E quando você sabe que vem lá longe alguém que você tem grandes diferenças, ou você entra numa discussão familiar, ou com colegas de trabalho ou de escola, em que você percebe que a coisa vai ficar feia, então você se prepara para... tá bonzinho, para parecer o cristão bonzinho, né? E aí, sim, exercer uma caridade que, na verdade, é o começo da caridade verdadeira, né? Que é aquela caridade forçada. A gente vai perceber, se a gente está com amor, que eu acho que é a verdadeira tradução de caridade, é amor mesmo, né? Você vai perceber isso quando alguém que você menos espera te esbofeteia. Nesse instante, você vai mostrar que é caridoso quando você mostrar o outro lado, né? Dê a outra face, diz assim, meu irmão, não era desse jeito que a gente deveria fazer. Aí sim, você mostra outra face e aí começa a mostrar a verdadeira caridade. Aquela em que você não se preparou para exercer, mas veio do fundo do teu coração, buscado, né, da tua necessidade de evolução.
Bem, nosso... é o ataque de humildade em hora errada, né? Como costuma falar um companheiro nosso, que tem gente que tem ataque de humildade, a maioria das pessoas tem ataque de humildade em hora errada, né? Quando você pede para ele fazer alguma coisa, sobe um trabalho dentro do centro, né? Ou dentro da igreja católica, qualquer grupo, né? Ou até dentro do clube, aí ele é humilde, né? Eu não estou preparado para isso, ele fala, né? Ele tem aquele ataque de humildade, eu não estou preparado para isso, eu não consigo fazer isso espontaneamente ainda, isso aí não está dentro de mim ainda, não, amigo, se chamou, vai. Porque Jesus disse assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se o trabalho apareceu, agarre porque você está pronto, vai em frente.
E Hélio, e aproveitando essa deixa, eu queria fazer uma pergunta ao Turíbio, né? E o inverso, né? Se a gente acha que às vezes a gente não está preparado para alguma coisa ser feita espontaneamente, né? Qual que seria a validade de uma caridade, né? Quando a pessoa está fazendo aquilo por obrigação, né?
E eu acrescentaria uma coisinha, Turíbio, está grilando a cabeça, talvez até possa ficar para os ouvintes. Será que eu posso fazer caridade para comigo mesmo?
Bom, vamos por etapas então, né? O Hélio colocou agora há pouco, o Zé Roberto colocou também isso. É possível fazer a caridade dando aquilo que está sobrando ou fazendo até por obrigação. Isso também não deixa de ser caridade. Só que a verdadeira caridade, a caridade que é feita desinteressadamente, esta é a caridade que tem validade perante os preceitos cristãos, né? Essa caridade é aquela que marca, essa é aquela que carimba o nosso passaporte para uma vida espiritual melhor, para um plano espiritual mais evoluído. Essa caridade é que tem a efetividade. Porém, nós não podemos esquecer que nem sempre é possível começar fazendo esse tipo de caridade. Então, às vezes, é necessário mesmo. O Hélio deu até o exemplo daquela senhora que dava a cestinha de final de ano num orfanato e ela tinha necessidade de, no início, ir lá e falar, olha, fui eu que te dei. Então, no início, talvez seja necessário fazer isso. Para até para ir começando a preparar o espírito individual para isso, né? Agora, observe que interessante. O Hélio também comentou na história dele que essa mesma senhora, depois de um certo tempo, o que ela fez? Ela já não tinha mais necessidade de dizer, fui eu. Ela só fazia caridade espontaneamente, sem a necessidade de dizer que tinha sido ela. Isso responde, inclusive, à pergunta que o Valdemar colocou, que é a pessoa acabou melhorando a si mesmo. Ela acabou contribuindo com ela mesma. Ou seja, ela proporcionou ao espírito dela a liberdade
das questões materiais, das questões egoístas, e proporcionou a esse espírito a humildade, né, o desprendimento, né, a benevolência sem custo.
Nós,
né,
também temos as nossas carências.
Pois é, nós também somos carentes de termos, de vez em quando, algum reforço positivo. Então, quando a pessoa se desprende disso, ela começa uma escalada evolutiva que é magnífica, né, que é sem volta, né? Aliás, Mário, só queria complementar e dizer que, na maioria das vezes, nós temos exemplos de pessoas que fazem caridade e que nós nos esquecemos. E eles, de novo, confirmando que a caridade está presente em todas as religiões. Você pega em outras religiões, pega o Papa, por exemplo. O Papa não faz a caridade? Não sai pregando uma palavra de moral por todos os países? Né? Pega lá o Francisco de Assis. Né? Durante sua vida, durante todas as obras que esse homem construiu, ligado à natureza, ligado à assistência aos pobres, e depois quando ele se juntou com Clara, né, o grupo dos franciscanos, que maravilha de trabalho que até hoje são desenvolvidos, né? Então os centros espíritas, os trabalhos que desenvolvem nas entidades de assistência, a Cidinha nos relatava aqui que desenvolveu um trabalho até recentemente com creches, né, com orfanatos, os trabalhos com os idosos nos asilos, são obras de caridade que as pessoas fazem que normalmente não aparecem, não estão aí, mas que estão contribuindo para a evolução espiritual, como o Valdemar colocou. Zé Roberto queria complementar, Zé Roberto?
Eu aproveitaria pedir ao Zé Roberto que pusesse também as suas considerações finais, que nós estamos chegando ao programa e o tempo correu célere como sempre, né? E a gente precisa encerrar.
Eu só queria complementar, ouvindo o Turibe falar e o Valdemar, que quando essa senhora, exercitando o seu amor, né, ou buscando abrir o coração para a vida, ela estava praticando e buscando a mediação e reação. Né? Ela trazendo o bem e o progresso na vida daquela criança, retornou em
praticando,
si mesmo.
Praticando, a palavra, né? Palavra mais. Praticar, é? A caridade, tem que praticar.
E, aliás, gostaria de fazer referência exatamente a isso, que uma coisa é fazermos a caridade, né? E outra é sermos caridosos, né? O dia que a caridade fizer parte da nossa maneira de ser, como é, por exemplo, de pessoas que foram citadas aqui, a sua vida será essencialmente uma vida de caridade.
Mário, eu queria lembrar só uma coisinha. O Valdemar, no início do programa, disse assim, que um sorriso é uma atitude de caridade. E eu queria lembrar que um sorriso não custa nada, faz um bem danado e todo mundo gosta.
É verdade. E para encerrar o nosso programa, nós gostaríamos de fazer referência aqui a uma passagem do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, na mediunidade Francisco Cândido Xavier. E a mensagem chama-se Caridade e Riqueza. Né? Eu não vou ler a mensagem toda porque ela é extensa, mas ela faz referência a como que Cristo, né, foi, quer dizer, como é que ele era. Então veja, descerrando o próprio coração, o Cristo espalhou os bens do seu espírito, né? Fazendo luzir a humildade para os poderosos, levou alegria nas bodas singelas de Caná, ensinou os discípulos sem muita afetação, deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos, imprimiu visão nova aos olhos de Madalena, acendeu claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz, enfim, brindou o mundo com o esquecimento do mal, retornando-lhe ao convívio depois do túmulo. Então são situações, né, de como que a vida se coloca. Nós estamos agradecendo a você, querido ouvinte, por ter nos prestigiado com mais esta audiência. O nosso abraço amigo aos ouvintes aí da cidade de Santa Juliana, Perdizes e Nova Ponte. Desejamos convidá-los para, na próxima semana, estar novamente conosco. Desejamos uma ótima semana a você. E convidamos para ouvir conosco agora a mensagem da voz de Francisco Cândido Xavier, chamada Dinheiro e Amor. É uma mensagem de autoria do espírito Meimei.
dinheiro e amor. Diante do bem não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos nossos irmãos menos felizes? Em que lugar surpreenderias frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundice, a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras preciosas não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança em favor de muita gente. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo em casa, alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas esperam-te as demonstrações de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo, e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus, a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.